Obviamente que também tenho que agradecer a quem me convidou, não sei se está presente ou não, de qualquer modo, pediram para falar de meteorologia. Claro que é um pouco complicado e é fácil, porque falar de museologia, com certeza, é falar de um mundo, realmente, e é falar de museus. E, portanto, para mim, enfim, achei que talvez fosse a melhor maneira de falar dentro da museologia destes assuntos. Portanto, se há coisas que a Europa se pode orgulhar, é de facto de ter contribuído para a criação da noção de museu. É de facto uma criação europeia. E que, portanto, ao contrário, por exemplo, de outras regiões do planeta, onde há, por exemplo, uma apetência enorme para outro tipo de estruturas, como, por exemplo, os parques temáticos na América e noutros países, de facto, a Europa centrou-se muito nesta ideia de museu. E ao falarmos de museu, independentemente da palavra latina, vamos à palavra grega. E, de facto, o museu é um grego, ou melhor, a ideia do museu, de onde vem o museu, foi de facto aquela ideia, enfim, mitológica, de que havia de facto um casal que era o Zeus e a Mnemosyne, que tinha 9 filhas e que portanto teriam direito a um templo sagrado de proteção às artes, às ciências, enfim, à literatura, à música. Agora, o que é curioso é que Mnemosyne, como alguns saberão, quer dizer memória. E portanto, este templo e estas divindades teriam que, digamos assim, tinham que fazer lembrar aos gregos os seus heróis, os seus feitos, enfim, portanto havia aqui algo que ainda hoje nos remete para a ideia de museu. Mas curiosamente, nesta mesma altura, outra palavra, ou melhor, a mesma palavra, museu, em Alexandria, na altura do Ptolomeu II, queria exatamente dizer uma coisa um pouco diferente. Para além da biblioteca de Alexandria, havia o museu de Alexandria. E o que é que era isso? Bem, era um observatório astronómico, era um jardim botânico, era uma coleção zoológica, eram salas de trabalho, era um auditório. No fundo, seria o que hoje nós podemos falar de um centro cultural e científico, ou filosófico, seria uma universidade, digamos assim, seria uma coisa que muitos anos depois, efetivamente, viemos a recuperar nos museus. E, portanto, há aqui uma história interessantíssima nesta relação desta palavra. Ou seja, há aqui dois indícios, um que aponta para o templo, como o sítio onde se oferecem objetos sagrados, ou melhor, objetos que depois se tornariam sagrados, e onde seria completamente proibido mexer, retirá-los ou tocá-los. E, por outro lado, nesta mesma, digamos, confluência de ideias, Alexandria tem exatamente uma visão um bocadinho diferente, que o objeto não tem um fim em si mesmo, mas é apenas um meio para a instrução, para a educação, para a investigação, enfim, para a representação do que quer que seja. E, portanto, estes dois conceitos, apesar de se reportarem à mesma palavra, estão na base de muitas das evoluções que o museu sofreu. Efetivamente, na Idade Média, esta ideia das coleções sagradas sofre um bocadinho uma certa influência, quer da própria Igreja e da Idade Média. Vocês lembram-se com certeza das invasões, das cruzadas, enfim, portanto há todo um saque, digamos, de objetos que começa a ter não uma ideia de coleção, mas uma ideia de entesouramento, digamos, de tesouro. E esse tesouro seria um tesouro real ou um tesouro religioso e portanto estaria nas mãos destas entidades. Progressivamente, e até ao maneirismo, nós vamos ver que há uma evolução, de facto, neste conceito, e os tesouros começam a ser um pouco postos em causa, porque, se quisermos, até as primeiras exposições, digamos, a pré-história das exposições públicas, não sei se recordam, mas seriam exatamente a exposição dos saques de guerra, que eram expostos publicamente no espaço público, digamos assim, nas ruas, para, obviamente, com outro objetivo que não propriamente o dos museus, não é? Portanto, mas eram, de facto, essa era a pré-história de uma exposição pública. De repente, eram os saques das batalhas, das guerras, das cruzadas, o saque de Constantinopla, de Babilónia, enfim, tudo isso foi, digamos, dando esta ideia um pouco, enfim, do ponto de vista da evolução dos museus. Mas, curiosamente, é no maneirismo que, digamos, depois há uma burguesia ascendente, uma aristocracia, que começa a libertar-se um pouco desta ideia do tesouro e começa a viajar, começa a se rodear de objetos os mais extravagantes, dos mais delirantes, mas, obviamente, como prova da sua relação mundana, da sua relação quase internacional, agora não sei se aqui exatamente seria essa a palavra, mas começam, de facto, a colecionar, ou pelo menos a arranjar nas suas salas próprias, não era público, nesta altura havia uma promoção, uma visibilidade individual, uma ostentação pessoal que se pretendia, e os gabinetes de curiosidade aí estavam para mostrar quão eclética era aquela personagem. Ainda me lembro de ver aqui em Lagos, há muitos anos, numas salas do museu, salvo erro, um pouco esse espírito. E é curioso, eu acho pessoalmente que se deveria manter um pouco essa sala no seu espírito, como exemplo de um percurso museológico e histórico. Mas enfim, isso são outras questões. No entanto, nós temos, portanto, com esta ascensão da aristocracia e da burguesia, de facto, o colecionismo começa a ganhar força, as coleções privadas, as salas, enfim, portanto, começam, de facto, a afastar-se dessa ideia do tesouro, e há, inclusivamente, o francês Duque de Berry, que começa, a certa altura, a dizer, bem, mas espera aí, mas estes objetos, apesar da sua riqueza e do seu, enfim, do seu tráfico comercial, digamos assim, também representam, têm algum interesse histórico, até representam algumas, conseguem documentar alguma coisa, portanto, não é apenas um tesouro em si, não é apenas um valor mercantil. E, portanto, a pouco e pouco, esta ideia de começar a considerar os objetos que eram, então, valorizados do seu ponto de vista, do mundo facial monetário e das suas transações, começaram a ter aqui uma ideia também de que seriam interessantes do ponto de vista de documentação histórica e da evolução até da criação artística e por aí fora. Mas é justamente com a Revolução Francesa que as coisas mudam e que passamos desta ideia mais privada, das coleções, não se podia falar ainda muito de museus nessa altura, para uma ideia de que, as coleções reais, os tesouros reais, são propriedade de todos os cidadãos, são portanto, todos têm o direito de acederem, e portanto é essa, a mensagem um pouco em relação aos museus, claro, e em relação à abertura do Museu do Louvre, que a Revolução Francesa, vai influenciar. É claro que tudo isto, numa altura em que, aí sim, os nacionalismos eram demasiado, eram importantes, na altura, a Europa começa a criar, e até exemplo de alguns edifícios monumentais, como o Altes Museu em Berlim, que são exemplo para muitos museus na época, independentemente das suas más condições para museu, como é óbvio, com escadarias enormes, portanto, sem qualquer tipo de percepção pública, ou arquitetónica, tendo em vista a ideia do tal museu. Não, aqui a ideia era mesmo expor por expor. E, portanto, as exposições universais, quer de Paris, quer de Londres, também começam a introduzir outro tipo de elementos no património, e portanto nessa noção de património começava a ser um pouco ainda quando se passa efetivamente para o domínio público das instituições e dos tesouros reais, passam a ser públicos, então aí sim começam a aparecer conceitos de proteção, obviamente, e nessa altura também, no final do século XIX, surge pela primeira vez, e isso tem algum interesse do ponto de vista também histórico, o primeiro museu de ar livre do mundo, em Estocolmo, o Museu de Skansen, que mais não era do que trazer, portanto, era um conceito completamente diferente que hoje seria aconselhável, mas que foi trazer de toda a Suécia as casas tipo e pô-las como se fosse, portanto, ali um parque, temático de casas, mas era a primeira vez que isto se fazia, portanto, nessa altura, no final do século XIX, isto era completamente novo. E isto vai originar, quer queiramos, quer não, outra tendência dentro da museologia que rapidamente nós passaríamos a ver. Finalmente, no século XX, e também já no século XXI, começam a aparecer, realmente, novos desafios para a museologia, o património, começa a aparecer não exatamente por causa do Museu de Ar Livre, mas começa a aparecer uma em Santiago do Chile e em Grenoble, e é defendido por alguns, portanto, o Henri Rivière e o Hugo de Varine, etc., que é a chamada ecomuseologia, ou seja, e o museu integral, que ligava o meio ambiente com a cultura. Digamos, e ainda há pouco o vimos aí, se calhar o caso de Mertle, bem ligado a esta noção. E, de facto, não era mais trazer as casas populares, as casas típicas, para um parque, era sim deixá-las in situ, deixá-las, digamos assim, e perceber que há ali uma comunidade que tem uma história e que tem uma vida cultural diferente, obviamente, das cidades, mas que é importante que se mantenha como também património vivo dessa mesma comunidade. As próprias estruturas industriais, que nessa altura não eram muito, enfim, favorecidas do ponto de vista histórico e de valorização, com a Revolução Industrial isso altera-se completamente, e de facto há uma apetência enorme para também, digamos assim, os museus ocuparem esse espaço. Finalmente, os museus como espaços também de desenvolvimento, portanto, de aprendizagem, de favorecimento da formação e do apoio às comunidades que, enfim, poderiam por essa altura também ter dificuldade, como o caso, novamente, das mantas. Aqui, por acaso, é uma imagem do Museu de Baksi, na Turquia, onde, justamente, como em Mertle, se procura manter uma digamos assim, uma cultura e um saber que, de facto, se perderá, obviamente, um dia. E, finalmente, um exemplo em baixo que eu gostava de agora apresentar-vos, antes de ir a exemplos mais práticos e aquilo que eu costumo fazer por aí, que é este museu em Marselha, que é o Museu das Civilizações Europeias. Aliás, o nome não está bem. É Museu das Civilizações Europeias e Mediterrânicas. Penso que no outro já está corrigido. O que é que acontece? Quando este museu é feito, a perspectiva, de facto, e numa Europa que hoje se debate com estes problemas civilizacionais, este museu constituiu um bom exemplo em França pelo seguinte. Para já, por se estar em Marselha, uma cidade, obviamente, com uma carga histórica e uma carga política muito forte, com comunidades, de facto, enormes. E agora reparem, numa zona onde está um forte e onde está, portanto, um edifício novo, que é esse, o J4, novo edifício, toda essa zona, aliás, esse forte foi um paiol durante a Segunda Guerra Mundial, era um paiol nazi. Toda essa zona de Marselha não tinha ligação, estava completamente destruída, não tinha acesso sequer, e, portanto, de repente, o museu serve para esta ideia do desenvolvimento, esta ideia da renovação e esta ideia de ligar, de fazer pontes, e não é por acaso que existem aí. Portanto, o museu não é apenas esse edifício, é todo este conjunto do forte, mais o edifício, mais as pontes. E essas pontes, de facto, o que é que permitiram? Que uma zona de Marselha completamente marginal e degradada fosse ligada por essas... Essas pontes, no fundo, são até braços que ligam estas comunidades e permitem, de facto, uma valorização e uma regeneração completamente diferente. Obviamente que este espaço e esta relação entre o forte e o novo museu e outra margem, digamos assim, outra relação, vai permitir que no seu discurso museológico se façam duas coisas. Para já, a história do Mediterrâneo, com as três religiões, mais, enfim, a polissemia que havia, portanto, na Grécia, e toda uma recuperação para fruição. E, portanto, ninguém paga neste museu para fruir o espaço do forte. Todas as comunidades, de facto, são presentes. Há uma dinamização cultural intensa ao longo do ano e sobre os motivos todos de todas as digamos assim, as culturas que habitam Marselha. E, de facto, esta é uma forma de um museu servir para intensificar esta relação. Claro que também há relações com universidades, com restauro de mosaicos, etc., com o outro lado do Mediterrâneo, E de facto há aqui este é de facto um centro cultural e social importantíssimo para Marselha, que me agradou imenso e por isso vos trouxe aqui. Aliás, foi prémio Conselho da Europa em 2014, 2014, sim.